Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Boa noite, mais um programa Quinta Político Culturais, nessa vibe do apoio às lutas dos profissionais da educação federal. Trouxemos na semana passada aqui o Grêmio, representante do sindicato, dos professores e representantes também dos pais, o Colégio Estadual Pedro II, vinculado ao FINASSESP. Hoje nós estamos trazendo aqui o pessoal ligado aos técnicos administrativos da Educação Pública Federal, das universidades federais. Estamos aqui com o representante da FASUBRA, um diretor da FASUBRA, Chiquinho, e estamos aqui com uma representante do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, Sharon. Vamos ouvir um pouquinho uma gravação feita durante o calor da greve com o Chiquinho no campus da Praia Vermelha da UFRJ, no dia 19 de março. Parece que está sem som, Antônio.
Antônio, tá sem um som. Estamos com um problema técnico aqui, estamos tentando resolver aqui. Antônio, você acha melhor a gente seguir ou tem condição de botar o vídeo com som? O que você acha? Ou é melhor seguir?
Antônio, você acha melhor a gente seguir ou tem condição de botar o vídeo com som? O que você acha? Ou é melhor seguir? Antônio,
Antônio, você acha melhor a gente seguir ou tem condição de botar o vídeo com som? O que você acha? Ou é melhor seguir? Antônio, você acha melhor a gente seguir ou tem condição de botar o vídeo com som? O que você acha?
Não tem condições.
Então vamos seguir então sem o vídeo, ok? É, o Antônio já tinha nos alertado que está com algum problema técnico, que as instalações da rádio mudaram de lugar. É, isso trouxe alguns probleminhas durante a mudança, mas então a gente não tem condição de botar o vídeo lá na que foi a gravação. Eu vou conversar, então, dando boa noite para o Chiquinho, boa noite para a Sharon, boa noite para o Manuel. E começar uma pergunta para o Chiquinho, que a gente já perdeu algum tempo, fazendo a mesma pergunta que eu fiz lá na Praia Vermelha, que ele falasse um pouco para nós sobre a greve, o motivo da greve, os eixos que a greve tem. A greve começou dia 11 de março, hoje nós já estamos no dia 4 de abril, já estamos com quase um mês de greve, 3 semanas de greve. Vocês falavam no panfleto, lá na época que eu recebi, estão sem reajuste desde 2017, se não me engano. Queria que vocês falassem um pouco dessa questão geral.
Então, Julião, boa noite a todas e todos e todes. Saudar aí os companheiros, o Manuel, ao Julião, a minha companheira Sharon. Né, e todos os companheiros que estão nos assistindo nesse momento, prestar minha solidariedade e minha homenagem a todos os profissionais combativos que pela mídia alternativa busca ser essa ferramenta de disputa da conjuntura e da disputa de hegemonia da comunicação, e ao mesmo tempo saudar todos os profissionais que tombaram e morreram pelo assassinato do Estado terrorista de Israel. Muitos companheiros morreram trabalhando. Sejam eles jornalistas, sejam eles trabalhadores da saúde e da educação. Nisso, eu retorno para cá para falar um pouco da nossa luta, porque, como trabalhadores técnicos administrativos em educação das universidades brasileiras, nós tivemos um olhar da conjuntura e uma disputa na conjuntura com o governo a partir do nosso olhar e da perspectiva de que a gente tinha um diferencial dentro dos servidores públicos por questão do reajuste, da recomposição das perdas. Nós somos a categoria que fizemos acordo de 2 anos, então o nosso último reajuste foi em 2017. E outras categorias fizeram acordo de 4 anos, ainda conseguiram pegar, ainda pela força e pela pressão, mesmo depois do golpe da Dilma, no governo Temer, mesmo tentando impedir, conseguiram pegar os seus reajustes com a força da pressão e até judicial. E nessa diferenciação, a gente continua com o menor piso do serviço público, que nós avaliamos que era necessário participar dessa disputa de todos os servidores públicos, mas com diferencial enquanto trabalhadores técnicos administrativos, buscando valorizar o piso da nossa categoria sendo menor, e fazer essa disputa. Mas, por outro lado, também, além da questão econômica, da questão da reposição das perdas aí, nós também estamos buscando também a recomposição do orçamento das instituições, que estão precárias, estão com orçamento extremamente difícil, embora diferente do governo anterior, mas, mesmo assim, a gente ainda passa por muita dificuldade na questão orçamentária, a partir de uma situação complexa, que é a relação com o Congresso Nacional, que optou por estar nessa legislatura fazendo a disputa, inclusive, de aumentar o orçamento que fica sobre o domínio dos parlamentares, na chamada emendas parlamentares. Tiveram um aumento brutal desse percentual que diminui o espaço orçamentário para a função social do Estado, a função social do Executivo. Então, é essa disputa que nós entramos com a perspectiva de colocar aí em xeque essa questão e partir para cima falando da justiça do que é a nossa pauta, seja salarial ou seja da recomposição orçamento das nossas instituições. Julião, só acrescentar um pouquinho, você está sem som, é importante dizer que naquele momento da tua ida lá à Praia Vermelha, o início da nossa greve, a gente tinha um conjunto de né, de 30 universidades, naquele momento acho que eram 30 universidades em greve, né, naquele momento lá, né, e logo na seguida, na semana seguinte, nós pulamos para, né, umas duas semanas ali, três semanas, para 65 instituições de 69, ou seja, né, o envolvimento da categoria na greve, a justiça, à disposição da categoria de estar lutando, né, por esses dois eixos importantes. Claro que tem outros eixos, mas esses são dois eixos centrais que têm mobilizado tanto os trabalhadores como os próprios gestores que estão, né, com dificuldade na execução do fazer da instituição.
Você quer pegar a bola, Manuel? Quer fazer uma pergunta? Ou Sharon quer completar alguma coisa antes? É Sharon, eu sempre estou chamando, botando acentuação lá na frente. Isso, né? Você quer completar alguma coisa?
Não quero completar nada, não. Só saudar realmente vocês. Vocês fazem um trabalho excelente. E acho que Chiquinho conseguiu resumir bem toda a nossa pauta, que é bem extensa.
Eu vou pegar para onde... primeiro, dar boa noite, né, a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa luta que é importante, né? Eu sou o Manuel, do Coletivo Casulo, e nós apoiamos a greve dos servidores técnicos, professores, estudantes que estão nessa luta pela educação brasileira, né? E pela qualidade do serviço público brasileiro, né? A Sharon falou sobre essa questão da pauta, que é extensa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre um dos temas da pauta, que é o fim da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Que é uma instituição que até tem uma década ou um pouco mais, talvez, mas que ela é uma parte da política de privatização do Estado brasileiro, né? Principalmente uma instituição da saúde. Eu queria que vocês falassem um pouco o que é essa empresa, como que ela faz, né, para ser uma parte da privatização do Estado brasileiro. Né? E como que também vocês enxergam isso, né? Por que isso é uma visão equivocada por parte do governo do Lula, né? E que isso foi criado, eu não lembro exatamente em que momento, mas provavelmente foi durante o governo do PT. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que, né, que é uma questão que para mim é importante, falar um pouco sobre essa coisa da privatização da área da saúde dentro das universidades, por favor.
Sharon, Chiquinho, qual dos dois quer pegar? Quer pegar,
Chá? Chiquinho, a gente pode começar, eu posso começar, o Chiquinho complementa, né? A empresa EBSER, né, que a gente chama, ela tem, eu vou trazer mais a questão do que ela defende, né, de como é defendido e do que é, realmente acontece. Elas entraram nas universidades com a desculpa de que seria uma economia para a universidade e uma melhor eficiência para os serviços. O Cinto Ferdi, né, ele fez um levantamento junto com a categoria, com membros da base, e eles analisaram todos os relatórios da EBSER. E eles identificaram que isso não acontece, pelo contrário. São fechados leitos, o custo acaba ficando maior, né, para a universidade e o serviço final entregue, ele é pior do que o gerido os hospitais geridos pela própria universidade. O Chiquinho, ele trabalha no centro de saúde, né, acho que ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, e aí eu passo a bola para ele só para dar essa visão em geral, inicial.
Obrigado, Sharon. Vai, Chiquinho, está contigo.
Tá, vamos lá. Então, é uma dura contradição do governo, né, dito governo popular, né, e deixada aí, né, como um projeto, né, de encerramento do governo Lula, no, né, passando para o governo Dilma, né, ou seja, no apagar das luzes, né, o governo coloca essa aí, acabou sendo por emenda para um ato do governo, né, e acabou virando depois uma lei Então, assim, o centro da discussão, como diz a Cheryl, é realmente fundamentar a necessidade, né, de, na visão deles, né, que é uma visão neoliberal, né, de ter uma gestão eficiente a partir de ter o comando total e absoluto centralizado em Brasília de todos os hospitais, né, para gerir compras, para gerir a gestão dos hospitais, para gerir tudo, quando, na verdade, é justamente o inverso. Né? E, na verdade, também trabalhando uma lógica de dificuldades que nós tivemos no passado, porque a saúde ela tem vários elementos e várias manobras, né? Manobras que eu digo de gestão, no sentido de fazer com que não haja prejuízo para a sociedade, né? E contratos são feitos com pessoas de forma precária, né? E hoje ainda a gente tem pessoas de forma precária dentro da universidade que se arrasta há muitos e muitos anos. Né? Então, sob a tutela de querer ajudar os trabalhadores, quando, na verdade, está querendo ajudar aqueles, né, empresários, aqueles gestores, né, amigos do rei, para poder dominar a gestão e centralizar um campo que é potencialmente, economicamente, muito forte e, potencialmente, também um curral eleitoral muito forte. Isso tem acontecido de uma forma muito dinâmica e muito forte, inclusive na cooptação de pessoas, né, para fazer a gestão a partir de que, né, e aí é bom porque é o olhar do sindicato, nossa, eu fiz, né, fiz parte da gestão do sindicato, onde a gente fez um enfrentamento muito forte, derrotamos, aqui fomos a única universidade que derrotamos, mas acabamos sendo derrotados agora, né, num outro contexto, sendo a última universidade que ainda enfrentava, e não tinha a EBC aqui, acabando tomando uma pernada por parte da atual reitoria, né, que usou o método não convencionais, vamos dizer assim, para fazer a aprovação, né, usando uma ferramenta que não permitiu que a gente estivesse lá presencialmente. Então, dito isso, ela de fato não é uma privatização estrito senso, mas ela é uma quarteirização, né, da gestão e do nosso fazer enquanto profissional. Ou seja, eles criaram o imaginário, né, de contratar pessoas em outro regime, né, no regime seletista, onde a pessoa, né, tem outra relação de trabalho, misturar com os trabalhadores do regime jurídico único, né, com situações diferentes, tabelas diferentes, criando conflito, né, naquela mais velha de dividir para governar. Então, usaram isso muito bem, mas nós continuamos na luta, entendendo que os hospitais são ferramentas importantes de gestão, e de, né, na nossa visão, né, muito simplista, no sentido de ser os nossos laboratórios de formação dos nossos profissionais de saúde. Então, sem isso, não tem como ter uma universidade. Né? Hoje, os hospitais vivem muita dificuldade nessa, né, nessa relação, os que optaram, com dificuldade, muito dos alunos, muito dos profissionais no conflito, né, de trabalho, né, e muito da autonomia da universidade, que a gente sempre, né, também questionou. Então, é bem complexo, por isso que a gente continua com a bandeira de luta, né, revogar a lei da IBCE, né, com a compreensão de que o nosso ataque, nossa defesa e nossa busca não é contra os trabalhadores hoje que estão, porque ele, inclusive, alimenta essa disputa e estimula os profissionais, né, da EBCE contra os profissionais da RJU, quando, na verdade, né, o nosso conflito é com a gestão, é com a visão de serviço público, com a visão, né, de que essa quarteirização, essa, né, vamos dizer, privatização não convencional, né, leva realmente a uma situação bem complexa e fortalece, inclusive, ao que está acontecendo, que o Tribunal de Contas da União está começando a detectar problemas em várias gestões, ou seja, não tem nada deficiente. Eficiente seria muito se a gente continuasse tendo orçamento, né, e pessoal para poder tocar a política necessária para o funcionamento dos hospitais, que são diferentes dos hospitais, né, esses hospitais maiores que o nosso, ele tem uma diferença porque nós trabalhamos, né, com o aprendizado, com a formação dos nossos profissionais de saúde, nossos alunos e tal, então, né, tem esse viés aí, por isso que ele é diferente, né, embora com muitas atividades bem complexas, mas também como ferramenta, né, desses nossos alunos se formarem, saírem daqui bons profissionais. Então, é nesse sentido que a gente mantém a luta, achando que, né, que o serviço público né, e a universidade pública, ter o hospital vinculado à universidade é o fundamental, é o essencial e é o necessário de se ter para um bom, para uma boa formação dos nossos alunos. E os argumentos que eles colocam não são só argumentos para ter o domínio do poder econômico do que é a máquina.
O Chiquinho, obrigado, tira, Charo, uma dúvida final, por favor. Desculpa, Júlio.
Não, vai lá.
É que eu fiquei curioso. Então, essa empresa, ela não é tipo uma OS, como tem aqui nos hospitais do Rio de Janeiro, né? É uma instituição do Estado que indica a direção, é isso?
Isso. Por isso que ela é uma empresa, né, brasileira de serviços hospitalares. Ela chega a ser uma, né, uma meio no viés estatal ali, né? Então, é uma empresa de direito, né, direito privado, né, direito público, mistura um pouco, né, com a sociedade mista ali, dá uma misturada, né, mas tem um viés muito, né, empresarial e busca, né, realmente quarteirizar o serviço, ou seja, traz uma gestão orgânica do Estado, né, como uma estatal, onde coloca um superintendente, um presidente, e vai formatando, e a partir dali vai fazendo as ferramentas de contratação de pessoal, né, terceirizando serviços, né, a gente chama quarteirizando porque são serviços antes do executado por nossa categoria trabalhadores técnicos administrativos, que foram deixados de mão quando foram já na década de 90, na época Bras Pereira, né, cargos foram extintos, né, e agora recentemente muito mais cargos foram extintos.
Satisfeito, Manuel? Mais alguma questão? Beleza? Então, obrigado aí, Sharon, Chiquinho. E, pegando essa questão ainda específica da categoria, queria que vocês falassem um pouco, primeiro, sobre ainda sobre a pauta, me parece que é um ponto importante da pauta, eu acho que vocês não tocaram, então tocaram de passagem, né? Me parece que é um ponto que você deu um determinado realce lá na entrevista da Praia Vermelha, que é a questão da reestruturação da carreira, né? Que é um ponto que vocês se batem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é isso, o que é essa reestruturação da carreira. Que horas tem? Não, dá tempo, depois a gente entra com mais perguntas. Fala um pouco mais sobre essa pauta de vocês, porque o objetivo é a gente dar o máximo de ferramenta para que depois, quando o pessoal acessar e os acessos são muito maiores depois do programa, né, do que durante o programa, o pessoal conheça um pouco mais da greve de vocês. E repetindo aqui o que eu falei hoje no chamado para o programa, para que o pessoal compartilhe e divulgue esse programa, para que mais e mais pessoas fiquem sabendo do porquê da luta de vocês.
Sério?
Pensei que você já ia começar. Bom, a questão da reestruturação nossa de carreira, né, lá atrás a gente teve o nosso PUCRE, depois a gente veio com o PCCTA em 2005, e o que é essa reestruturação de carreira, né, desde aquela época nunca foi revista a nossa carreira, nunca foi revisto a questão dos STEPs, né, que são aquelas progressões que a gente acaba fazendo por tempo de trabalho e tudo mais. Então, essa reestruturação que a gente coloca tanto, né, da reestruturação da carreira, é vinculada a isso. Porque nosso trabalho inteiro mudou, né? A forma como de se fazer o trabalho dentro da universidade, ela foi alterada, porém a carreira não foi alterada. Como o Chiquinho falou, vários cargos foram extintos e nada foi feito para colocar no lugar, para que a gente pudesse, não ficasse os servidores ainda, que ainda estão na universidade, não ficassem sobrecarregados e as atividades continuaram sendo exercidas, né? Podem ter sido mudadas de nome, mas elas continuaram sendo exercidas pelos servidores que estão na universidade. Essa reestruturação, ela passa, aí eu vou pedir para o Chiquinho, né, também continuar a complementar, por todos os pontos que ela passa. A gente consegue imaginar que, por exemplo, uma questão muito prática, né, para ficar tentar ser um pouco mais didática, existia a função do datilógrafo, né, lá atrás nos jornais. Hoje, é tudo via computador e é digitado no computador e já sai impresso. Isso mudou o sistema de imprensa do Brasil, né, do mundo. E o nosso serviço também mudou. As questões foram sendo informatizadas, ou o que não era informatizado, foram feitos outros procedimentos, e a nossa carreira ela não acompanhou essa evolução do trabalho. E esse é um dos pontos que a gente precisa fazer a reestruturação da carreira. Tem a questão dos saberes, né? Como hoje a gente não consegue muito reconhecimento dos saberes de cada servidor, de como é feito esse reconhecimento dos saberes, né? Ele tem muita expertise em cima do que ele faz, mas ele não recebe por isso, né? Os nossos servidores hoje, eles são super qualificados. De todas as universidades, nós temos servidores que entram num cargo de nível médio, que pede só o ensino médio, ou então de ensino fundamental, hoje ele já tem mestrado, doutorado, especializações, no mínimo uma graduação. E isso também, ele é microdimensionado e pouco valorizado pela nossa carreira. Chiquinho, por favor, complemente.
Chiquinho, no teu complemento, me parece que isso aí também acaba afetando um pouco a questão do piso salarial, que é uma das questões que vocês também levantam essa bandeira com força, né? Fala um pouco do piso, quanto é que é o piso de vocês? Fala um pouco dessa questão da recomposição do piso também.
Bom, vamos lá. Acho que a Xero levantou bem uma parte da história nossa, mas eu queria, né, complementar ajustando, né, essa luta, porque a nossa luta histórica ela é ter um piso de 3 salários mínimos e um step de 5%, que é a diferença de um salário, do salário para outro, né? Então, esse desenho, essa concepção da história, né, nós lutamos no passado, não muito distante, dependendo do tempo histórico de cada um, né, eu participei disso aí. A gente lutava naquele momento, na década de 90, para que a gente tivesse um plano de carreira, um plano de cargo único, onde a gente tinha uma concepção, uma visão de universidade, né, para os trabalhadores, que é chamado nosso projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores, onde a gente tinha uma visão de universidade, uma visão de gestão, uma visão de mundo, de que todos nós somos trabalhadores, então deveria ter um plano de cargo único para docentes e técnico administrativo, naquele momento, na década de 90. Lamentavelmente, os docentes, né, por meio do antes, na época, não aceitou essa concepção, essa visão, né, e nós partimos para nosso plano de cargo único, dois técnicos administrativos, lutamos bastante, brigamos com o Fernando Henrique, enfrentamos a época muito dura ali da época, né, foi na época do Fernando Henrique, depois Bresser Pereira, aquela coisa toda lá com o Fernando Henrique, enfrentando um momento de resistência, e chegamos a fazer resistência, inclusive, de greves muito longas, né, e uma das greves longas esse ano está completando 40 anos, foi a greve mais longa que nós fizemos na história, defendendo a universidade, dizendo qual universidade que a gente queria, mostrando qual o nosso papel enquanto trabalhador, dizendo que nós somos o novo ator na cena universitária, né, enquanto trabalhador técnico administrativo, porque a concepção da cátedra é que nós somos serviçais, que a gente não tem o que fazer. Então, tem toda uma luta pela nossa visão e a nossa disputa dentro da universidade do nosso fazer. Naquele momento, a gente tinha uma visão de carreira em que você se desenvolvia, entrava, né, num piso inicial, poderia se desenvolver, poderia chegar ao teto, né, lá com 22 anos e tal, 30 anos no caso das mulheres e tal. E nós mudamos, nós tivemos reformas agora brutais no mundo do trabalho, né, mudanças gerais e também reformas da Previdência. Hoje o nosso quadro é 75% da nossa categoria, hoje não aposenta mais com a integralidade, que é uma luta histórica dos servidores públicos, porque a gente sempre contribuiu para ter a aposentadoria integral, nossa contribuição é diferente, mas hoje o Estado mudou, né, tirou o nosso direito, né, com a ideia de que era perspectiva de direito, não era direito, e hoje a gente tem um conjunto da categoria que 75% não tem mais aposentadoria integral. Então, nós fizemos uma carreira e um desenho naquele momento para uma visão, né, de aposentadoria. E hoje a gente mudou. Tem companheiras como a Xero, jovem aí no serviço, e a gente tinha que ter uma visão. Hoje a gente teve que mudar tudo, reestruturar a nossa carreira, porque tivemos essas mudanças todas, tanto no mundo do trabalho, nos fazeres, nos cargos, né, na tecnologia, né, e também nessa questão da aposentadoria, porque a companheira não aposenta mais integral. Então, é importante que ela tenha um acumulado de piso salarial, de remuneração, para fazer a média salarial, para ela ter uma boa aposentadoria, né? E alguns com a média e outros, inclusive, indo para o regime geral. Contribui para a aposentadoria no regime geral com a sua remuneração total, mas só tem direito ao teto. Olha que injustiça, né, do ponto de vista da contribuição, né, diferente dos militares, né, mas é a vida, é a luta. Então, foi essa visão que nos levou a isso. Então, hoje, o piso da nossa categoria, hoje, ela é de R$ 1.446,12. E a gente luta para que ela seja de 3 salários mínimos. Né? Isso na classe A, que é a classe mais inferior. Né? E hoje nós estamos nessa disputa, entendendo, buscando fazer espaço de debate, juntar aqui, juntar ali, né? E buscar isso aí. E, infelizmente, a disputa com o governo hoje, né, ainda está muito dura. Né? Teve um momento agora importante na conjuntura, e por conta da greve, o governo conseguiu se movimentar, né? E o governo sinaliza de atender algumas questões, outras não. E a gente, nesse momento, está numa fase bem diferente daquela, Júlio, quando a gente estava, né, ali. Então já houve, sentou com o ministro, já sentou com tudo mais, já buscou desenho, teve aí um estudo para avaliar todas as proposições que a gente colocou na mesa, né, e busca se compreender, porque a gente colocou no eixo da luta sempre a nossa luta histórica, com piso de 3 salários mínimos, step de 5%. E também, na alternativa para não ficar engessado, a botão em contradição o governo. Hoje nós temos, dentro da nossa categoria, profissionais de enfermagem, que recebem complemento do piso da enfermagem que o governo aprovou. Então, é horrível a gente estar no serviço público quando a gente tem, né, um piso muito baixo, onde as pessoas não é mais atrativo e as pessoas vão embora. Posso falar do cargo de enfermagem aí, embora entrou a IBCE, mas a IBCE tem um piso até muito maior do que o nosso, né? Mas o piso mesmo da enfermagem, que foi aprovado, né, aí, obrigado aí pelo STF, essas coisas e tudo mais, hoje é menor, né, do que o nosso piso do nosso enfermeiro e da nossa técnica de enfermagem, nosso auxiliar de enfermagem que entra hoje na universidade, que está hoje na universidade, no referencial de acesso. Nós tivemos concurso em alguns casos recente agora, que teve que estar ganhando complemento de salário, entendeu? Para ter o piso. Então, isso fez tudo com que a gente tivesse essa reestruturação, lutar por essa reestruturação que ainda está em luta, porque os recursos que o governo apontou aí na mesa, né, nessa mesa geral aí, ele não atende para que a gente chegue pelo menos perto do piso ainda da enfermagem. Então, é luta.
Chiquinho, só para ficar bem claro para o nosso participante, o piso é de 1.300, como é que é?
1.446,12
o piso de um concursado para a carreira de técnico administrativo nas universidades públicas federais, é isso?
Isso do inicial, é importante.
Do inicial, é o piso, tá... sim.
Mas eu posso dizer hoje um piso assim, vamos falar o piso da enfermagem, por exemplo, um piso do enfermeiro. Um piso do enfermeiro hoje, do técnico de enfermagem hoje, certo?
Mas aí foi votado pelo S, foi isso aí, foi um piso específico da categoria, né?
Dos enfermeiros. Isso. Pronto, se entrasse um técnico de enfermagem hoje no nosso hospital, abrisse um concurso hoje, o piso dele seria de R$ 2.667,19.
Sim.
E o piso que está lá é muito maior do que esse. Entendeu? O piso hoje do auxiliar de enfermagem é R$ 2.160. Se entrar um auxiliar de enfermagem, vai ter que ganhar complemento do que está lá. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente está dizendo que a gente precisa colocar essa contradição para o governo, no mínimo, atender isso. No mínimo.
Não, é importante isso para o pessoal entender os motivos da greve, né? Mesmo esse piso do pessoal da enfermagem, dessa carreira... É técnica específica, que tem o seu próprio sindicato, etc., sua própria.
Conselho profissional.
Conselho, exatamente. Tem seu próprio conselho, que é uma força. Mas, tirando isso, você tem pisos dentro da categoria que são 1.400 e alguma coisa, como você citou aí. Beleza, Manuel, quer falar algo?
Eu queria assim, porque é triste esse negócio, porque a visão da sociedade brasileira, né, e isso é, infelizmente, eu sou funcionário público também, sou professor da rede estadual, e é triste porque a gente tem aquela visão assim, a sociedade tem aquela visão, não, porque o funcionário público ele é um privilegiado. Né? Aí as pessoas imaginam que as carreiras têm grandes vantagens, que o salário é exorbitante, É, pode até ser exorbitante para um juiz federal, né, um policial federal, sei lá. Pô, mas na base da categoria, né, dos funcionários públicos federais, ou até estaduais também, né, você vê que o salário, né, os proventos das pessoas são muito pequenos. Né? Então, Chiquinho, Charo, por favor, me diga onde que estão os privilégios.
Tá lá no legislativo e no judiciário. Tá nessa visão do Estado na época do Bresser, de dizer que a gente tinha carreira típica de Estado, quando todos nós servidores públicos somos carreira de Estado, somos fazeres, né, da sociedade, somos servidores, né, para a sociedade. Né? E eles dividiram a gente, né, criaram esse berlim, né, de nos separar aí para dizer que existe carreira típica de Estado, para pagar mais para um, para pagar mais para outro, para estar tá ali no controle, né, de dar o biscoito mais aquele lá, infelizmente.
Dando boa noite aí ao pessoal que já está chegando, pedindo ao pessoal que já está nos assistindo no YouTube, no Facebook, para colocarem comentários, fazerem saudações ou fazerem perguntas. Boa noite, Samanta, boa noite ao Valdeci, boa noite ao Fernando Rubano, que está desde cedo aí com a gente, Fernando, da direção do CCOAB. A Samanta coloca que é preciso entender que o arrocho salarial dos servidores públicos em todas as esferas é a reforma administrativa já velada. Eles querem a privatização que propõe retirar direitos dos trabalhadores. Obrigado, Samanta. Chiquinho e Sharon, nós estamos no momento, como vocês mesmos colocaram ainda agora, né, como o Chiquinho colocou logo no início, na primeira intervenção, no adendo que ele fez, um processo de crescimento da paralisação, né, um número bastante expressivo, que eu me arriscaria a dizer, se não é a maior greve da FASUBRE, é uma das maiores, 65 de 69 universidades paradas, né, entrar em greve, se não me engano, é esse o número que você deu no início, certo? De uma expressividade muito grande. Nós tivemos ontem entrando em greve o pessoal do SINASEF, que também é uma atividade muito correlata, né, a de vocês, né, embora em outro âmbito, mas é muito correlata de vocês, e tem uma programação. Perdão?
A mesma carreira.
A mesma carreira, mas para o pessoal do ensino básico, né, da educação federal, não para o pessoal do ensino superior. Né? A diferença seria basicamente essa. Né? E nós temos o pessoal dos docentes das universidades vinculado ao UNDES, né, com assembleias marcadas no país inteiro com a proposta de entrada em greve no dia 15. O que coloca uma perspectiva de fortalecimento da luta, da paralisação, desse campo dos trabalhadores reivindicatório. Como é que vocês estão vendo isso?
Sharon? Pode começar, Chiquinho.
Pode. Sharon, deixa não, que eu tomo teu tempo.
Fica à vontade, que eu intervenho.
Então... Olha, é muito positivo. Para a gente seria ideal se unificasse, porque a pauta, de certa forma, é uma pauta justa e atende a toda a sociedade, porque a nossa greve, de fundo, ela é a defesa do serviço público, é a defesa da universidade, né? É a defesa das instituições e da defesa da educação, porque a gente quer ter uma educação de qualidade, né? A gente já tem uma educação de qualidade com a precariedade, mas a gente precisa valorizar. E o governo Lula não deu essa oportunidade, anunciou a narrativa eleitoral, embora a gente estava numa disputa, né, muito complexa, muito, né, dividida ali com a questão com a extrema-direita se fortalecendo, né, mas ela teve uma pauta também, né, que levou o campo a unificar o segundo turno, né, embora eu tenha participado do primeiro turno e segundo turno, mas teve um campo que optou, né, de estar com Lula apenas no segundo turno e trouxe também por um projeto, por uma disputa política, por uma plataforma. E essa plataforma é a educação, é a defesa da educação pública, período pão duro. Então, isso é importante. Então, trazer os docentes e os técnicos administrativos dos institutos é fortalecer uma luta para também fortalecer essa trincheira na defesa da educação pública, na defesa de, né, de ter instituições que possam realmente fortalecer, porque não adianta o governo querer fazer números, né, com mais institutos, mil gol, né, sem ter a perspectiva dos profissionais fazendo, né, tendo profissionais para executar esse fazer. Então, se o governo não tiver essa compreensão, acaba, de certa forma, precarizando ainda mais o que a gente está. Porque nós defendemos que o governo deve realmente ampliar, deve fazer 1.000, 2.000 institutos federais, mais universidade, deve abrir mais universidade, né, deve oferecer. Mas também, se não tiver esse olhar aí, deixar que o parlamento, né, possa estar dominando o orçamento, é extremamente complexo. Então, a gente entende que a nossa greve foi um alerta para o governo, uma chamada para o governo e um atendimento ao próprio governo, que disse que a sociedade precisaria se organizar e mobilizar, né, para estar disputando. Então, nós estamos aqui mobilizando a sociedade, né, para dizer, vamos disputar, não podemos deixar que o Centrão, que pactuou com o governo, né, e fez parte do governo, né, por uma conformação, né, de ter um congresso, né, para aprovar a sua pauta, mas hoje a gente está vendo que o governo...
Vendendo
sua essência...
Voltou. Foi? Voltou. Vendendo deu uma travada, mas voltou.
Vendendo a sua essência do que era o projeto de origem, né? Haja visto aí até a própria, né, opção pelo governo de ir para o arcabouço fiscal, de estar, né, fazendo acordo com o Centrão, né, o Centrão sempre dominando o governo, no sentido, toda vez que o governo apresenta uma pauta positiva, o Centrão vai lá por meio do seu representante maior, que é o Lira, né, tentar aí, né, trazer e desconstruir a pauta, que é a pauta do nosso interesse. Então, a sociedade precisa ir para a rua para disputar dentro do Congresso uma pauta que seja interesse de toda a sociedade. E isso nós estamos fazendo, né, por meio da educação, esperando que outro setor faça para trazer, né, a disputa com a bancada da bala, da Bíblia, né, e da milícia que agora tem dentro do Congresso Nacional.
Sharon, vamos ouvir você um pouquinho?
Oi. Então, caiu aqui, não sei se está conseguindo me ouvir. Eu perdi um pouquinho do final da fala do Chiquinho, mas não sei se você conseguiu, se você chegou a falar sobre isso, Chiquinho. Além do Andes, a gente tem um apoio muito forte dos estudantes, né? Eles têm feito uma movimentação, eles entendem o porquê que a gente está em greve, né? A nossa greve é muito além do salário, muito além de tudo isso, é pela universidade, realmente, pela recomposição da universidade, né? Do orçamento da universidade. E como os estudantes, eles enxergam, chegam lá, o número de bolsas vem caindo progressivamente, o valor das bolsas vem caindo, a assistência ao estudante que chega, ela vem caindo de valor e de qualidade, número também, eles estão apoiando fortemente a nossa greve. Já tem assembleia, na UFRJ, os estudantes estão com uma proposta de aderir à greve junto com a gente. Então, se os docentes em algum momento não aderirem, ou então demorarem, postergarem, os estudantes já têm essa mentalidade de aderir à greve junto com a gente. Então, quando a gente enxerga isso, né, nós, como servidores técnicos, olhamos para os nossos estudantes na universidade e eles estão apoiando, a gente entende que a gente não está falando só para a gente. Eles estão vendo o porquê de toda a nossa luta, o porquê de toda a nossa dificuldade e o porquê que a gente está travando algumas atividades. Me perdoa se eu saí um pouco do contexto, mas acho que é isso.
Saiu não, muito bom. Obrigado, Sharon, obrigado, Chiquinho. Nós passamos um pouquinho da metade do programa. Podemos fazer o nosso intervalo agora, Antônio, e na volta eu volto com a saudação de algum dos nossos participantes, chamando o pessoal de novo a fazer a sua saudação, a curtir o programa, compartilhar e fazer perguntas e comentários também.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Estamos de volta. Boa noite a você que chegou agora no programa de hoje. Estamos aqui com o Chiquinho da Fazubra e com a Sharon, do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ. Este programa é uma parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos e nós estamos, nesse início de ano, centrado na discussão das lutas que vem tendo um crescimento dentro das instituições de ensino federal. Vamos voltar fazendo um chamado ao pessoal que está presente aqui conosco a curtirem o programa, a compartilhar, quem não for inscrito na rádio, se inscrever. E nós temos uma contribuição a mais da Samanta e uma do Rafael. A Samanta diz: a educação no sistema capitalista ainda de acordo com os interesses, anda de acordo com os interesses do mercado. Se estamos num processo de desindustrialização, não interessa universidades e educação básica pública. Rafael fala: a culpa não é só do Centrão. A esquerda institucional votou no arcabouço com raríssimas exceções. Obrigado, Rafael. Obrigado, Samanta. Nós vamos voltar aqui para os nossos convidados para fazerem, inclusive, considerações sobre a colocação de vocês. Eu queria começar um pouco sobre... passando essa primeira parte mais da questão da pauta, da questão das especificidades da luta, vamos entrar agora naqueles grandes temas que envolvem, já que a pergunta do Rafael, a colocação do Rafael e da Samanta já tocam um pouquinho. E eu queria ouvir de vocês o seguinte: nós estamos vivendo... foi uma das perguntas que eu trabalhei com vocês, que eu perguntei lá na Praia Vermelha, sobre a égide do arcabouço fiscal, que cria limitações objetivas no orçamento, não só da universidade, mas basicamente de toda a atividade pública. Esse novo arcabouço fiscal, chamado por muita gente como novo teto de gastos, ele, obviamente, ele não é uma coisa fácil de ser superada, porque é parte de um projeto aprovado pela Câmara e depois sancionado pelo governo. Então, o que eu pergunto a vocês é o seguinte: Esse corte orçamentário, entrando um pouco naquilo que a Sharon falou, no finalzinho da intervenção dela, no bloco passado, ele cria problemas sérios que aparentemente está só para o serviço público, só para a universidade, mas na realidade abarca toda a sociedade. Ao você não ter verba para os laboratórios, por exemplo, ao não ter verba para equipamentos melhores, você está prejudicando a formação dos profissionais futuros, dos estudantes que são futuros profissionais. Ao você não ter verba para o desenvolvimento científico, você está colocando o Brasil na rabeira do processo do desenvolvimento científico mundial, que são questões importantíssimas do ponto de vista da soberania nacional, por exemplo. Então, a greve de vocês tem uma importância muito grande, ela não é uma importância pequena, e toda a sociedade deve estar envolvida com ela. As centrais sindicais, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, as outras federações, confederações e sindicatos do serviço público, ou seja, é preciso que essa greve seja sustentada, porque a vitória dela significa o abrir das portas para futuras vitórias também de outros setores. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, pegando essa discussão, talvez precisando de um pouquinho mais de tempo, em 5 minutos, né, para vocês poderem...
Ô, Júlio, deixa eu só dar um númerozinho. É que, falar dessa coisa toda sem números, né? Saiu uma matéria hoje do Metrópolis dizendo que é o seguinte, cara, que em 10 anos, ou seja, desde 2014 até hoje, os institutos federais perderam 10 bilhões de reais. Né? Esse é o número concreto dessa crise que a gente atravessa, né? Quer dizer, o que a gente podia fazer com esses 10, com esses 100 bilhões de reais se a gente tivesse, né, realmente cumprido aí o que diz a nossa legislação? É um número absurdo, enorme, né?
Pode?
Fica à vontade. Não.
Então, eu vou rápido aqui para dar um pontapé. Oi?
Pode? Não, pode falar. Pode.
Então, só dar um pontapé aqui, Sharon, porque, por exemplo, é importante porque alguns elementos foram colocados aqui na leitura de conjuntura, né? E a leitura conjuntura não da federação, mas o Chiquinho, né, como militante, né, aí do movimento sindical tem feito nas nossas assembleias, é de que a gente precisa realmente, de fato, ter um olhar de conjuntura, né, por inteiro. A gente não pode estar fazendo uma leitura de conjuntura só aquela que me convém. A gente tem que fazer uma leitura conjuntura real, porque o capitalismo, porque a organização e a burguesia, ela está muito entranhada na sociedade e dominando, e agora operando de uma forma, inclusive, por meio das igrejas. Nós estamos numa situação muito complexa de conjuntura e de organização da esquerda, organização dos trabalhadores. Hoje, o papel que a esquerda e que os movimentos sociais faziam no passado, hoje é feito pelas igrejas. Todas as ferramentas que a esquerda tinha de organizar a sociedade, mobilizar a sociedade para lutar pelas suas pautas, quem faz hoje é a esquerda para movimentar o seu campo e eleger a direita, e eleger seus representantes. E hoje a gente tem um Congresso extremamente, né, reacionário, um Congresso que hoje só temos 100 a 130 parlamentares que têm a pauta da esquerda. Então, não adianta também a gente ficar com um discurso, né, esquerdista, no sentido só de defender o campo, se a gente não tem voto dentro do Congresso. Ou a gente trabalha para eleger novo parlamento, para eleger novos representantes que possam, de fato, atender a nossa pauta, e aí a gente tem que ganhar a sociedade, ou a gente só vai ficar na retórica e a gente não avança. Então, essa é a realidade hoje. O Congresso é reacionário e o Congresso é fisiologista. E tem feito isso na disputa. E o governo, para sobreviver, está nesse jogo, comprando. Tá? Comprando o governo com emenda parlamentar. Então, é isso. Essa é a realidade. Então, a gente precisa também ter essa compreensão para a gente fazer a disputa certa. Então, minha análise de conjuntura é: nossa greve, nossa luta é para mobilizar a sociedade para brigar com Lula. Mas nossa briga é muito mais com Lira do que com Lula. Essa é a minha visão, mas respeito a dos demais. Ah, Chiquinho está pelegando, Chiquinho está blindando o governo. Podem falar o que quiser, mas essa é a minha visão, porque é uma leitura de conjuntura real, porque a gente enxerga isso. A gente enxerga que precisa empurrar o governo, disputar o governo no campo da disputa real, para a pauta que nós elegemos. Agora, infelizmente, a gente tem um vício que eu disputo para dominar, para eu fazer a minha força política e ocupar o espaço e não disputar, de fato, a sociedade e a consciência para a gente ganhar cidadãos críticos, né? Como é o papel da sociedade, da universidade, formar cidadão crítico. Então, eu estou aqui formado como cidadão crítico, criticando essa organização e esse empoderamento que está hoje da dominação da direita, usando a ferramenta da esquerda para fortalecer o seu direito e convencendo, inclusive, o pobre que deve dizer que o rico, né, não pode ter imposto sobre suas fortunas. Isso é o caos do ponto de vista de organização. Então, a gente tem que retomar essas pautas, nós temos que buscar essas disputas e nós temos que saber dosar essa disputa porque a extrema-direita está crescendo. E a gente cada dia mais ficando enfraquecido por causa das nossas disputas fraticidas. Tem que disputar a conjuntura? Tem. Tem que disputar aonde? Com quem? Entre nós ou com a sociedade? E as igrejas estão dominando o dia a dia, estão ocupando espaço com mídias alternativas como a nossa, estão invadindo o WhatsApp, né, da nossa tiazinha, da nossa vovozinha, dizendo que é diferente, fazendo o discurso justamente ao contrário, usando o modus operandi nosso, quando a gente convencia de forma real a sociedade para lutar pela pauta real e direito dos trabalhadores direto da sociedade. Então, é nesse sentido que a gente precisa realmente, né, ter essa visão, essa leitura de conjuntura para formar o novo parlamento, né, para formar os novos vereadores na próxima, no, em outubro, né, e para disputar, de fato, a defesa do serviço público, todo mundo junto, né, nessa disputa. E é uma disputa hegemônica, é uma disputa de comunicação, é uma disputa de narrativa, que ferramentas como essa que vocês estão aqui nos ajudam para a gente refletir. Então, estou fazendo essa reflexão, talvez equivocado, talvez errado, mas é a minha reflexão hoje, que quero me convencer amanhã de que seja outra. E assim a gente vai exercitando. É isso. Então, aproveito para dar essa saudação já aqui, deixar um forte abraço, dizer que a gente precisa apoiar, né, ferramentas como essa, né, valorizar o trabalho de vocês, né, e ter espaço para que realmente a gente possa fazer esse debate franco, fraterno, né, como diz Che Guevara, para que a gente não perca a ternura jamais. Forte abraço.
Obrigado, Chiquinho. Sharon, por favor.
É isso aí. E complementando um pouco, né, além de tudo isso que o Chiquinho já falou, esses momentos que são muito complicados, esses momentos de greve, que são, é um momento onde essa grande mídia, ela tenta colocar a população contra, né, os movimentos de trabalhadores, de greve, que estão lutando pelos seus direitos. É o momento da gente fazer uma conscientização também disso que o Chico falou. Não é só brigar com A ou B, a gente tem que fazer toda uma conscientização política do porquê estamos brigando, do porquê estamos lutando, né? E eu acho que a universidade e os movimentos sindicais, os movimentos sociais, eles estão aqui para fazer isso, e vocês também, me aderindo, né, à saudação do Chiquinho, vocês fazem isso de uma forma muito, muito peculiar, interessante e bem feita, né? Sobre a questão da universidade, né, eu não vou entrar nessa questão de conjuntura política, mas sim na questão da universidade, dos valores, né, que o Manuel trouxe. A universidade, ela vem, todo ano, ela recebe cortes no orçamento dela, né? Não é assim, o corte não vem de uma hora para outra. O corte não começou ontem, não começou no ano passado, ano retrasado. Esse sucateamento vem acontecendo há muitos anos. E é por isso que a gente também está brigando por isso, né? A gente está lutando por isso. Os problemas do incêndio do museu, incêndio na reitoria, um prédio que está com problema de estrutura, ele não é por conta de um único orçamento que está deficitário, não é por conta de um único corte, né, não repasse de recurso. Ele vai muito além disso, isso vem acontecendo ano após ano. E o não olhar para essa estrutura é não olhar para a formação do nosso profissional de amanhã, é não olhar para a nossa pesquisa, como você falou, Julião. Esses cortes de orçamento, esses cortes de verba para pesquisa, né, que também aconteceram isso, muitas bolsas foram cortadas da CAPES e não foram repassadas, né? A UFRJ hoje, ela tem um problema, com bolsas de pesquisa, né, que são mestrado, doutorado, iniciação científica, que foi a menor da história que a UFRJ conseguiu esse ano. Então, onde é que fica essa nossa pesquisa? Onde é que fica essa forma de pesquisar e de fazer ciência, de fazer todas as expertises que a universidade tem? Se a gente não briga por isso, se a gente não chega num local de posicionamento, se a gente não fala que o importante também é isso, como é que a gente vai poder brigar por questão de reajuste salarial? O reajuste salarial é uma ponta da nossa greve. Mas, e não é a base, não é o principal. O principal é todo esse resto que complementa a nossa carreira, que complementa o estudo, que complementa a formação do próprio Brasil. A gente não pode esquecer que as universidades, elas são o elemento que forma os profissionais que estão lá fora, que estão executando o Brasil andando, o progresso, né? O pessoal, eles gostam de falar do progresso, o progresso do Brasil. Esse progresso vem a partir de bons profissionais que são formados principalmente nas nossas universidades públicas. E assim, só para fazer uma complementação aí de tudo isso que o Chiquinho falou, e agradecer também por estar aqui com vocês e parabenizar por vocês estarem fazendo, dando essa abertura, né, dos movimentos de greve.
Valeu, Chiquinho. Valeu, Sharon. Obrigado. Manuel, pega a bola.
Eu vou estar aqui de advogado do diabo para fazer polêmica aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que analisar, realmente a gente tem que analisar um pouco mais a conjuntura, que é muito difícil. Realmente a conjuntura brasileira nos últimos anos, a situação nossa não é fácil, né? Temos acordo aqui, que todo mundo aqui votou no Lula, a gente sabe, não é mistério para ninguém, né? Mas temos que entender um pouco mais esse negócio, né? Tem uma declaração de uma dirigente da Fazubra, acho que é Cristiane, algo assim, que ela diz assim, que a greve não é contra o governo Lula, né? Mas isso mostra algumas contradições, e aí as contradições, a gente tem que explorar essas contradições, porque efetivamente, concretamente, né, o patrão oficial nosso hoje em dia é isso, é o governo Lula, né? Então, quando diz que não é o governo Lula, né, e o Chiquinho aponta as suas armas para um outro inimigo nosso, que é muito maior, que é o Lira e companhia e Centrão, tudo bem, beleza. Mas, na verdade, a gente tem um governo que é um acordo, né, dessas duas figuras, né? Infelizmente, assim, né? Não tem. Governar esse país sem o Centrão deve ser realmente difícil. Ainda bem que eu não estou no governo, mas deve ser muito difícil, né? Para o Lula governar, ele precisa toda hora bater ela no gabinete do Lira. Então, a gente, assim, entender a conjuntura também não é passar pano para o Lula, né? Porque o Lula também ele tem que fazer as suas escolhas. Infelizmente, é isso: governar e fazer escolhas. E, infelizmente, eu acho que ele não está fazendo assim muito esforço para escutar, né, os setores mais populares, né, os setores mais dos servidores públicos. Na semana passada, também nós tivemos aqui um pai de aluno do Colégio Pedro II, né, para você ver como é que é difícil a coisa. Aí ele falava assim, não, porque a gente apoia a greve de vocês, dos funcionários, dos professores lá do Colégio Pedro II, mas a greve não, a greve não. Quer dizer, então é uma conjuntura difícil, né, porque o cara sabe das dificuldades, mas mesmo assim, pô, a greve não, porque vai ferrar com o meu aluno, meu filho, né? Então, eu acho que assim, eu acho que tem que pensar na conjuntura, mas fazer também um balanço crítico, né, sobre isso, né? Como é que a gente vai fazer para conviver com essa situação em que um governo, né, a gente sabe que é um governo de aliança, né, entre o Centrão, uma parte, pelo menos, uma parte do Centrão e um setor da esquerda, né? Então, como é que vocês avaliam isso? Porque deve ser muito difícil, né?
Extremamente. Né? O Lula uma vez virou e falou assim, né? Já que estava falando do Lula, da figura do Lula, ele virou e falou, se vocês querem alguma coisa, vocês têm que lutar por isso. Né? Então, é o que a gente está fazendo. Né? É o que a gente está fazendo. Não é... E aí, assim, nós temos visões políticas, né, visões de conjunturas diferentes, mas a questão toda é como você olha o governo. É como você falou, Manuel. O nosso chefe é o governo. Então, a gente vai lutar contra quem? A gente vai lutar contra o governo. A gente vai brigar contra o governo. Mas a gente também não pode esquecer de que o governo também não faz só coisa... Não é só coisa ruim que o governo faz. Acabou de, né, abrir alguns institutos aí. vamos crescer. Mas também a gente tem que criticar o que for. É a massa crítica que o Chiquinho estava falando. A gente não pode fechar os olhos e apoiar 100% só porque a gente votou no Lula. Então, não é apoiar só porque a gente votou. É a questão de apontar os erros, cobrar as promessas, cobrar as questões que são essenciais para a gente. E ele não está olhando, não é muito bem para o movimento dos professores da educação, né? Porque ele não está... Deixa eu corrigir minha fala. Ele não está olhando para a educação, porque para o resto todo ele já deu aumento. Ele já deu aumento para muitas categorias, mas para a educação, efetivamente, ele não está olhando. Então, a gente tem que brigar e tem que gritar, falar alto, né? A gente tem que fazer ele ouvir a gente. Chiquinho.
Vamos lá. Eu queria até dialogar, eu acho que foi importante fazer essa citação da minha companheira Cristina, que ela é do meu campo, da minha chapa, né? Ela é a nossa coordenadora geral, porque eu estava nesse contexto da fala dela, e a fala dela, né, não vou aqui passar pano, né, mas eu entendi, e a gente entende porque a gente discute sobre isso. Né? Há um campo entre nós, dentro da federação, né, que só aponta a construção da greve e da luta com a pauta e o eixo da disputa de governo e da disputa, né, da política ideológica partidária, vamos chamar assim. Né? A sua pauta, o que move determinado campo, é apenas isso. E só direciono essas greves, e aí eu estou falando isso por causa do histórico que nós temos, porque a gente já vivenciou isso no passado, porque esse campo, com muita honestidade falando aqui, é um campo que alguns militantes, se eu não a força, mas alguns militantes chegaram ao extremo, né, de bater panela para derrubar a Dilma. E até hoje faz análise se foi golpe ou não na Dilma. Então, isso leva a esse acirramento e o olhar, né, da fala e do contexto da fala foi no sentido de que a nossa greve é pela pauta de reivindicação dos trabalhadores e não por uma pauta política apenas contra o governo. Então, as pessoas... corta a fala para fazer a disputa, né, da narrativa e da queimação para disputar o seu ponto de vista. Entende? É parte da política. Mas nós, a nossa chapa, que é do campo cultista e somos da CUT, fomos nós que defendemos a greve. Fomos nós que dissemos que tinha que ir para a greve, foi nós que dissemos que tinha que fazer o enfrentamento, porque a gente enxergava na fala da ministra de que ela dizia que poderia renegociar. Foi no sentimento da base de olhar a precariedade da universidade que a gente tem que dizer, poxa, nós fizemos o tsunami da educação na época do Bolsonaro e nós vamos deixar a educação cair os pedaços, vamos deixar a universidade cair os pedaços? Não, porque o governo que a gente elegeu, não, nós temos que disputar essa conjuntura. Então, se a gente não tiver essa visão de mundo, esse espaço com que eu luto, com que eu brigo, e o governo é governo, eu brigo, e se for só essa frase, é governo, eu sou contra, eu não, o governo estiver fazendo coisa que é bom para o trabalhador, a gente tem que estar junto e defender. Claro que Bolsonaro foi a exceção da regra, porque daquele ali não tem apoio de nada, porque não veio nada, não existe nada de bom ali, certo? Então, é diferente. Então, nós temos que saber nos posicionar nessa conjuntura e dizer o seguinte, companheiro, nossa luta é por um Brasil melhor e por um Brasil dos trabalhadores, para os trabalhadores, porque hoje o Brasil não é dos trabalhadores, hoje o Brasil é, certo, dos banqueiros que consomem 55% do orçamento público, certo? Manipulando o orçamento público. Já imaginou se esses recursos, em vez de pagar juros, amortização da dívida, pagasse, fosse para fazer com que o serviço público funcionasse? Agora, temos força para derrubar isso? Quem se levantou contra ele foi detonado. Leonel de Moura Brizola. Esse foi detonado, brigou contra o capital e teve coragem de brigar, disputou e brigou, né? E tem o seu mérito que ainda continua no meu coração como brizolista, ainda defendendo Brizola, né? E a sua luta histórica que fez esses enfrentamentos nessa disputa da hegemonia. É isso.
Chiquinho, obrigado. Vai sair até o fim agora dele, né?
Vai.
Vou assistir. Vamos assistir então o velho Brisa.
Obrigado, Sharon. Obrigado, Chiquinho. Deixa eu colocar entrar nessa discussão aí com um tom de brincadeira, mas já entrando na discussão, porque tem uma velha frase anarquista que é empregada de uma maneira geral, seja para governos em estados que estão indo em direção ao socialismo, sejam para estados capitalistas, de uma forma geral, eles têm uma frase que diz «Ai governo, soy contra». É uma frase que eles utilizam. Mas essa frase para as administrações capitalistas, eu acho muito pertinente, porque quando você tem qualquer governo num estado capitalista, ele está fazendo a gestão do capitalismo, ele está administrando ali. Então, a princípio, você tem que estar com o pé atrás, tem que estar contra, seja qual for o governo que esteja ali. Por mais que ele seja reformista, que ele esteja querendo fazer alguma reforma, porque ele está dentro dos limites do capitalismo. E eu acho que nós temos que superar esses limites. E é por isso que eu volto a fazer a pergunta que, no final da discussão, ficou na conjuntura e não entrou nessa discussão, que é como é que estão as centrais sindicais, a UNE, as grandes organizações de estudantes e trabalhadores em relação à greve de vocês, porque me parece, por exemplo, já deveria ter sido chamada uma plenária nacional de estudantes, trabalhadores, sabe, da cidade, trabalhadores do campo, de apoio à greve de vocês, de apoio a essa luta. Porque, como eu falei, além de ser uma luta importante, porque é contra um dos instrumentos fundamentais de ordenamento do Estado capitalista hoje, que é o novo arcabouço fiscal, é uma luta que tem tudo a ver para melhorar a situação da sociedade brasileira, que afeta o desenvolvimento da ciência, laboratório, etc., formação dos estudantes, etc. tal. Então, como que vocês estão vendo isso? Há algum movimento nesse sentido?
Sim, sim. Né? Nós já tivemos posições de várias centrais estaduais em apoio à greve, em apoio à luta. Né? No caso da CUT, especificamente, que é onde a gente milita. Né? Há outras centrais aí, o pessoal pode falar, não sei se, né, se a Cher tem mais participação em outra central, pode falar, mas... A gente tem trabalhado, né, no campo cultista, temos trabalhado com o campo, né, mais próximo ao governo, né, buscando apoio, e a gente tem conseguido apoio, né, nesse campo. Né? Nos estudantes, a gente buscou a UNE também, mas a UNE teve, nesse momento, né, um enfrentamento muito forte no parlamento na questão do ensino médio. Né? E agora está se movimentando, né, buscando, mas a gente não pode deixar de falar que há um sentimento realmente nesse campo dividido, né, com esse sentimento e preocupação da análise de conjuntura temerosa, né, a que esse movimento caia para o campo apenas da disputa ideológica, né, para fragmentar o governo, para se fortalecer para as eleições municipais, né, que estão aí e que, né, nós já vimos esse filme lá em 2012. A esse sentimento, a gente escuta essas questões. Então, são precauções, porque a gente também faz a leitura da conjuntura no sentido de ver a extrema esquerda, né, crescendo e tudo mais. Natural, tranquilo. Mas nós que somos trabalhadores, nós que somos, né, dirigentes sindicais, a nossa pauta tem que sempre estar pautada na luta e no debate com os trabalhadores, seja ele qual for. E Lula ensinou isso muito bem. Então, nós somos bons alunos para dizer que a gente tem que estar na luta, tem que estar nas ruas, né, para defender o direito dos trabalhadores. Claro que o direito da sociedade também é importante e a gente está incorporando ele nessa luta. É isso. Quando a gente defende o ensino público, quando defende a educação, quando defende que as bolsas, quando defende que os estudantes, né, de baixa renda devem estar ali garantindo, né, a sua permanência, acesso e permanência, né, dentro da instituição.
Mas, Cheryl, antes de passar para você, só uma. Mas não tem nada ainda concreto no chamado a uma reunião, uma plenária de sindicatos, de organizações estudantis.
No caso da CUT, a única entidade, vamos dizer.
Não, unificando as centrais, eu acho que a CUT tem força para chamar todas as outras centrais, inclusive, para participar.
Sim, por enquanto nós estamos na luta da educação federal, até para convencer os docentes. Né, de que também deve participar desse processo, certo? O docente é organizado pelo ANDES, e o ANDES, a força majoritária dentro do ANDES não é da CUT. A força majoritária dentro do ANDES é outro campo político, é o campo mais, né, agora perdeu um pouco, que era o Conlutas, que é a central sindical aí que tinha, que perdeu, né, mas que ainda tem um domínio dentro do ANDES. Aí essa movimentação, os dirigentes, cabe aos dirigentes da Conluta dizer porque é que não botou o povo na rua e os professores para fazer greve. olhando por esse campo. No campo geral, né, o serviço público está reduzido apenas a Condicef, se não falha a memória, que ainda é a confederação ainda filiada à CUT, e que tem movimento, sim, que o pessoal está no Fórum dos Servidores Públicos, né, buscando lá, né, também na pauta geral, trazer essa luta. Essa é a questão no âmbito do serviço público. No âmbito geral, de uma pauta geral da sociedade, nos pauta realmente o movimento, né, que unifica as centrais para a gente lutar realmente, né, no campo muito mais amplo do que apenas as organizações, né, sindicais e as pautas econômicas e essas pautas, né, orçamentárias que a gente está disputando aí. Se a gente quer disputar, construir a unidade é o caminho. Mais difícil é construir a unidade, né, na disputa quando cada um quer vender o seu peixe e ocupar o seu espaço ao sol.
Valeu, Chiquinho. Sharon, suas observações.
Eu não vou entrar muito nessa questão de central sindical, porque eu não sou ligada a nenhuma central. Mas eu acho que é importante a gente frisar a dificuldade que tem dessa unificação que o Chiquinho falou. Dentro da própria universidade, a gente tem um problema com a classe dos docentes, que é um olhar de que não é o momento para fazer greve, né? Algumas reportagens que estão saindo, que eles não estão considerando, apesar do Andes, né, falar que é para um indicativo de greve, muitos estão enxergando que isso não é legal agora, que não é o momento, que vai atrapalhar demais o andamento do período, e acaba não compondo essa luta nossa, né, que não é só, como o Chiquinho falou, uma questão pontual, é uma questão muito maior, né? É o que a gente vem defendendo desde o início da greve. E quando a gente tem, dentro da própria universidade, uma classe que julga que não é o momento, que não é a hora, porque vai atrapalhar a questão do andamento do semestre, isso desunifica, né? Então, a gente, acho que a gente vamos esperar como é que vai ser as assembleias agora dos docentes, para ver como vai ser isso. Espero profundamente que isso, que eles unifiquem com a gente, né, que isso vai ganhar um peso muito maior. E aí, conseguindo isso, a gente consegue fazer uma greve geral da educação, né, dos serviços federais, e que vai dar um peso e vai dar uma visibilidade que o Andes vai conseguir também, junto com a FASUBRA, propagar, né? Tem toda essa questão do ensino médio, né, do novo ensino médio, que a gente está também lá no Sintofer, a gente também está brigando junto para ir contra, né, esse novo ensino médio, mas o importante hoje é a gente entender que todos nós, trabalhadores, estamos por uma pauta só, né, uma pauta de melhoria de toda a infraestrutura, e não questões, como o Chiquinho falou, pontuais de disputa partidária, ou então disputa de localização.
Obrigado, Sharon. Manuel, tem mais uma pergunta ainda, quer pegar para fazê-la? Mas antes, deixa eu pedir ao Antônio para botar uma observação que veio do Valdeci, e eu não li ainda. O Valdeci diz... Ah, isso, em relação à discussão que estávamos fazendo antes sobre o Lula, ele falou que ele não está ouvindo a base dele, que está no magistério e na saúde, sobre aquela discussão que Sharon colocou, de que ele deu aumento, teve aumento uma série de outros setores, mas o magistério ainda não. Luciano Paraíba, dá boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Manuel, quer pegar?
Quero. Na semana passada, o pai, né, das crianças lá do Pedro II, ele falou assim: não, porque pelo menos esse governo escuta. Tá, tudo bem, ele escuta, mas ele fala pouco, né? Tem que falar um pouquinho mais, concordar um pouco mais, né? Mas ele falou assim, eu achei muito, muito interessante. Mas eu queria voltar a esse tema dessa unificação, porque quando você vai para uma luta como vocês estão fazendo, de forma isolada, a possibilidade de ficar isolado, né, é levar para a derrota. Não tem, eu acho que é levar para uma derrota, para uma greve mais longa, né? E se não ocorrer essa unificação, né, eu acho que é muito perigoso mesmo, né? Porque se você não sai, porque a sociedade tem que entender os motivos dessa greve, e quando você fica isolado, fica dentro da universidade, né, você realmente fica ali, a sociedade não entende a luta de vocês. Né? E eu acho que com esse passo importante que o Andy está dando e vai dar, espero que entre na greve junto com vocês, é a possibilidade dessa unificação se concretizar numa luta concreta para a sociedade. Né? Eu acho que, por exemplo, durante o governo do famigerado Bolsonaro, teve uma luta de corte de orçamento, por exemplo, que você podia... Eu fui em umas manifestações, duas, se não me engano, que era assim, tinha pais, tinham famílias, né? Tinha professores, alunos. Né? E ali foi legal, né? E conseguiu reverter aquilo. Então, eu acho que essa coisa, essa unificação, né? Pegar as centrais sindicais, os sindicatos e principalmente os alunos, envolver a sociedade, é o que pode dar resposta concreta para o enfrentamento com o governo. Né? Eu acho que isso é... Se não for assim, se não for a luta concreta na rua, nas manifestações e tal, a gente vai ficar isolado e vai perder mesmo. Né?
Só completando isso aí que o Manuel falou, uma amiga, né, militante da militância, ela... Eu consegui pesquisar e vi qual era a organização a qual ela pertencia. É uma organização chamada Jubileu Sul, é uma organização ligada à Igreja Católica. Ela dizia sobre a falta de visibilidade da greve, né? E que, ficando só preso dentro das universidades, a greve só favoreceria a privatização. Foi uma... Eu até pedi para ela vir ao programa, não sei se ela está vendo, vai ver depois, aos setores privatizantes. Eu coloquei que isso era uma parte da verdade, uma parte, não podemos excluir essa parte como um todo, é uma parte dessa totalidade, né? Mas não era a parte mais dinâmica, hoje em dia, pelo menos, não era quem dava a dinâmica, não era essa parte da privatização, do favorecer a privatização. Não era essa. A parte mais dinâmica, realmente, é a questão da luta pelo salário, é a questão da luta pela recomposição dos cargos, é a questão dessa resposta, dessa luta e da resposta que vem a ela. Mas essa questão da unificação ela está diretamente vinculada a essa questão da visibilidade, né? Porque se você tem um ato unificado, entende, de estudantes, outros servidores públicos federais, junto com o pessoal da educação pública federal, técnicos administrativos, isso cria uma visibilidade para a sociedade muito maior, né? Inclusive quebrando um pouco, né, a isso que a gente chama de boicote da imprensa, porque na realidade é o papel normal dela, né, não dar visibilidade à luta dos trabalhadores, a grande imprensa, né, o papel dela, enquanto aliada aos grandes capitalistas, é escantear mesmo as lutas, né? Mas gente, isso aí poderia ajudar bastante. Então, essa insistência do Manuel faz, que eu faço também, que a gente, inclusive, um pouco ontem, numa reunião do coletivo de coletivos, a gente considera que seria bastante importante para catapultar a luta, para ir adiante e ter mais fôlego, né?
E Manel, acho que vocês ontem perderam o ato no centro do Rio que unificou, né, as categorias, né, tanto das universidades como dos institutos. E tínhamos lá professores, estudantes e técnico administrativo num ato belo, bonito.
Eu não pude ir, eu não pude ir. Eu vi, eu soube do ato, vi, mandaram foto para mim, mas então, eu não pude estar presente.
Foi muito bacana. Foi bom, mas poderia ser melhor. A gente sempre fala isso, né? Porque realmente ganhar corações e mente não é fácil, né? Quando a gente tem o cara que está ganhando corações e mente desde que tem aula para o filho dele não ser prejudicado, né? Desde que, né, não atrapalhe meu planejamento pedagógico, minhas questões aí que estão, né, na disputa. Então, é muito complexo. Então, não é fácil ganhar. E aí vou até provocar vocês também, porque eu acho que é importante a gente refletir. Se hoje o governo Lula fosse dar uma canetada com reforma agrária, será que a sociedade que defende reforma agrária estaria na rua para defender? Ou a gente aconteceria a mesma coisa de 60 anos atrás, né, com o João Goulart?
Chiquinho, me perdoa, que eu acabei sendo frouxo um pouco com o horário, nós estamos a 3 minutos do fim. Faz a tua intervenção final, já por mais ou menos 1 minuto a mais, depois passar para a Charon também, dar 2 minutos.
Já, Já passo para a Cheryl já, mas só deixar essa reflexão aqui para todos nós, não para vocês, mas para todos nós, porque é uma reflexão de provocação mesmo, porque a gente precisa ganhar corações e mentes para muitas disputas, não só para a greve é um instrumento nosso, é mínimo, quando foi dito aí, né, um pingo no oceano, que pode virar, se cada um fizer o seu pinguinho, a gente pode realmente, né, ter um oceano, um tsunami, como a gente teve da educação passado, mas... É um exercício todo dia de ganhar corações e mentes, né? E vocês estão nos ajudando a isso aqui nesse espaço, né? E a gente vai continuar aí disputando, né? É, uma coisa a gente já ganhou. Corações e mentes de que é importante lutar. Isso ninguém tira da gente. Valeu.
É.
Valeu, Chiquinho.
É, não, um só para... Então... É assim, só para finalizar, eu acho que a gente precisa... deixar claro, né, aqui a gente está falando para a sociedade, que ninguém quer fazer greve. A gente não quer fazer greve. Greve é muito ruim para a gente que está na greve. Porque a greve, a gente para tudo, a gente tem uma outra dinâmica. A greve é o último recurso. E a gente só está em greve porque a gente tentou todos os outros recursos. A gente passou um ano tentando negociar. A gente passou um ano exaustivamente marcando reuniões, tentando argumentar, tentando mostrar que a gente não queria fazer a greve, mas que a gente precisava de outras coisas, né? E isso não foi ouvido. Como não foi ouvido, a gente entrou em greve, né? Então, mais uma reflexão, né? Já que é para colocar reflexão, Chiquinho, a gente tem que refletir também sobre isso. Como que é o nosso apoio, né? Como sociedade, como cidadão, há esses movimentos de reforma do ensino médio, de reforma da educação, reforma administrativa, as greves trabalhistas, como que a gente se coloca nesse momento? Como que a gente se coloca nesse posicionamento de apoiar ou não? Ah, tudo, acho legal, vocês têm direito, mas eu não quero me atrapalhar? Então, não é assim, a gente precisa... Esses corações e mentes, quando já entende que isso é importante, já é o primeiro passo. Então, agora a gente tem que conseguir ganhar os corações... de que esse passo é necessário fazer mais um, que é o da luta.
Obrigado, Sharon. Manuel, teu boa noite.
Um abraço, obrigado.
Sharon, boa noite, obrigadíssimo por estar aqui. Chiquinho, muito bom ter conversado com vocês. Nós estivemos aqui com o Chiquinho, diretor da Fazubra, e com a Sharon, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, conversando sobre a greve dos técnicos administrativos vinculados à Fazubra. Todo apoio à greve, até a vitória. Parabéns, camaradas. Estamos juntos.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.